Jornal Câmara dos Deputados.
O Congresso Nacional se reúne para votar vetos presidenciais amanhã.
Plenário da Câmara vira comissão geral para debater terceirização.
Parlamentares defendem manutenção de recursos para as APAES.
O fim do repasse de recursos do governo federal para as APAES preocupa Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense. O deputado é contra a extinção das APAES, que, segundo ele, prestam um serviço relevante no atendimento e na oferta de uma educação especial das pessoas com deficiência.
Como presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo, o doutor Ubiari, do PSB, defendeu o direito da pessoa com deficiência escolher se quer estudar em escola especial ou regular. E para evitar que as APAES sejam extintas, ele pediu a manutenção do texto do Plano Nacional de Educação aprovado pela Câmara.
Educação.
Alex Canziani, do PTB paranaense, festejou o anúncio da abertura em março de 2014 de um novo campus da Universidade Federal do Paraná, em Jandaia do Sul. Segundo o deputado, o campus começará a funcionar com 5 cursos, sendo 3 de engenharia.
O município de Almas, no Tocantins, ganhou a primeira escola em tempo integral. Ao comemorar a inauguração de mais uma unidade do estado, Nilmar Ruiz, do PEM, defendeu a ampliação dessa modalidade de ensino para, segundo ela, preparar melhor os estudantes para o mercado de trabalho e para a vida.
Professores do Rio Grande do Sul realizaram greve para reivindicar, entre outros pontos, o cumprimento da lei do piso nacional da categoria. Para José Stedley, do PSB, a paralisação ocorreu por uma justa causa.
O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará completou 70 anos de existência. Chico Lopes, do PCdoB cearense, manifestou apoio ao trabalho realizado pela associação. O parlamentar defendeu também a permanência do ensino religioso em todas as escolas do país.
Cultura.
Raul Henry, do PMDB pernambucano, destacou a publicação do livro Confidencial, do escritor Irã Fernandes. A obra, segundo o deputado, tenta esclarecer fatos da época mais sombria da história recente do Brasil, com depoimentos como o de Gregório Bezerra, considerado um dos principais mártires da ditadura de 1964.
Saúde.
Para Dudimar Paxiúba, do PSDB do Pará, a falta de médicos em várias regiões do país é incontestável. Por isso, ele destacou a importância da discussão sobre o programa Mais Médicos para que o Congresso promova as alterações que possam aprimorar o texto, suprindo omissões, corrigindo distorções e eliminando excessos.
Na avaliação de Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, as prefeituras não vão suportar mais gastos com a saúde. O deputado argumentou que em 10 anos aumentou de 13 para 21%. O comprometimento dos recursos municipais com a saúde, enquanto que o investimento do governo federal permaneceu em 7,5%.
Matéria publicada no estado de Mato Grosso do Sul aponta que dos 44 milhões de reais disponibilizados pelo governo federal para investir no hospital universitário entre 2011 e 2012, apenas 24 milhões foram aplicados. Para Geraldo Rezende, do PMDB, os números refletem a má gestão da unidade durante o período.
Em resposta aos agentes comunitários de saúde que cobram a aprovação do piso salarial, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, explicou que a pauta está trancada para apreciação de projetos de lei até que o Código da Mineração seja votado ou a urgência retirada. O deputado reiterou o compromisso de votar o piso salarial da categoria assim que a pauta for destrancada.
Previdência.
Tramita na Casa projeto que revoga a cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados. Costa Ferreira, do PSC Maranhense, acredita que a medida não vai causar impacto aos cofres públicos, pois a redução da alíquota vai ser feita de forma gradativa durante 5 anos.
Relações Exteriores.
Otávio Leite, do PSDB Fluminense, apresentou nota do advogado do senador Roger Pinto Molina, que deixou a Bolívia, e pede asilo político ao governo brasileiro, solicitando o adiamento para prestar esclarecimentos à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, rebateu críticas ao seu trabalho como relator do Acordo Brasil-França na Comissão de Relações Exteriores. O deputado reiterou que seu objetivo sempre foi defender compensações e promover o desenvolvimento no Oiapoque e toda a região de fronteira com a Guiana Francesa.
prevista para amanhã a sessão do Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais.
Os vetos estão relacionados a diferentes temas, mas a maior expectativa está voltada ao fim da multa de 10% do Fundo de Garantia paga ao governo pelo empregador que demite sem justa causa.
Saiba mais detalhes sobre as perspectivas de votação esta semana na reportagem de Paula Bittar.
Nesta terça-feira, deputados e senadores se reúnem no plenário da Câmara para analisar vetos presidenciais. Na pauta, vetos parciais ou totais referentes a 7 propostas diferentes. Os parlamentares poderão derrubar, por exemplo, vetos integrais feitos pela presidenta Dilma Rousseff, a proposta que inclui servidores do IBGE entre os que desenvolvem atividades exclusivas de Estado, ao texto que anistia trabalhadores dos Correios que participaram de greves e ao projeto que reconhece os papiloscopistas profissionais das polícias federal e civil que identificam pessoas a partir de impressões digitais e reconstituições faciais como peritos oficiais. Estão na pauta ainda itens vetados na medida provisória 610, como os que tratam da renegociação de dívidas rurais e no Estatuto da Juventude, como que cria a meia passagem no transporte interestadual para estudantes entre 15 e 29 anos. Mas a maior expectativa é para análise do veto total ao projeto que acaba com a multa de 10% do Fundo de Garantia, paga ao governo pelo empregador que demite sem justa causa. O Executivo justifica o veto afirmando que a extinção da multa geraria impacto de mais de 3 bilhões de reais por ano e prejudicaria o desenvolvimento do programa Minha Casa Minha Vida. O problema é que o fim da multa foi aprovado no Congresso com apoio expressivo dos parlamentares, inclusive da base aliada ao governo. O governo teme a derrubada do veto e trabalha para oferecer alternativas aos deputados, como a extinção gradual da multa num período de 4 anos. Quem explica é o líder do PT, José Guimarães.
O governo está discutindo uma alternativa, está construindo um caminho de diálogo com o Congresso, tanto podendo ser a redução progressiva, como pode ser até uma alternativa de um fundo que possa servir para as futuras aposentadorias dos trabalhadores, com contas vinculadas ao FGTS. O governo está discutindo um caminho que preserva a unidade da base, que preserva a nossa unidade, principalmente os interesses dos trabalhadores e do programa Minha Casa e Minha Vida.
O líder do DEM, Ronaldo Caiado, trabalha pela derrubada do veto.
Nós vamos trabalhar fortemente para a derrubada deste veto do presidente. O que nós estamos, de uma certa maneira, receiosos é que essa matéria foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, ou seja, nós reprovando essa cobrança por uma ampla maioria de votos. Mas como agora o voto é secreto, muitos podem aí fazer o jogo do governo e votarem pela manutenção do veto, ou seja, a continuidade dessa multa, o que vai ser uma sobrecarga, principalmente a todos os empregadores no Brasil.
Além das votações pelo Congresso, a pauta da Câmara continua trancada por 3 projetos de lei com urgência constitucional vencida, sem previsão de análise. Nesta semana, os deputados poderão votar a medida provisória 624, que destina R$1,5 bilhão de reais para cidades brasileiras, para melhoria de serviços públicos como saneamento e transporte. Nesta semana, o plenário realiza ainda 2 comissões gerais, que são sessões de debates com especialistas e autoridades sobre um determinado assunto. Os temas nesta semana serão o projeto que regulamenta o trabalho terceirizado no país e a proposta que cria o novo Código de Processo Civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Sou mulher, sou brasileira e quero participar da política.
Somos trabalhadoras, executivas, empresárias, doutoras, mas temos pouca representação nas instâncias de poder. Participar de um partido político é o primeiro passo para contribuirmos com a construção de um Brasil melhor. O nosso lugar também é na política. Mulher, tome partido. Filie-se até o dia 5 de outubro no partido de sua preferência. Uma campanha do Congresso Nacional.
Justiça. A demarcação de terras indígenas no sul da Bahia, segundo Geraldo Simões, do PT, significa a expulsão de 20 mil agricultores familiares e habitantes de vilas existentes na área. Ao afirmar que a FUNAI está cometendo um grave erro, o deputado pediu a revogação do estudo que serviu de base para a demarcação.
Integrante do grupo de trabalho criado para discutir a reforma política, Rosane Ferreira, do PV do Paraná, informou que as duas primeiras propostas que serão levadas ao plenário da Casa são as eleições coincidentes em 2018 e o fim da reeleição para o Poder Executivo.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, alertou que o Congresso tem pouco tempo para aprovar pontos da reforma política que passem a valer para as próximas eleições. O parlamentar lembrou que, pelo princípio da anualidade, em 6 de outubro se expira o prazo para mudanças que afetem o sistema eleitoral.
Pesquisa do Instituto Vox Populi, divulgada pela revista Carta Capital, mostra que 35% dos entrevistados considera o governo federal como ótimo ou bom. Décio Lima, do PT catarinense, destacou os esforços do governo para melhorar a saúde pública e a segurança no país.
O PCdoB está realizando conferências municipais em todo o país. João Ananias participou de vários encontros no Ceará para discutir, entre outros temas, a crise estrutural do capitalismo e a nova luta pelo socialismo. O deputado informou que os encontros também visam fazer um balanço das duas últimas gestões federais.
Segurança Pública.
Glauber Braga, do PSB Fluminense, considerou produtiva a participação na 4ª Plataforma Global sobre redução de riscos de desastres, principal fórum de debate da ONU sobre o tema. Segundo o deputado, na ocasião foi apresentado o Estatuto de Proteção e Defesa Civil para representantes de 145 países.
Agricultura.
Os produtores de alho no Brasil reivindicam o aumento da tarifa de importação do alho chinês para combater a prática do dumping, quando um produto é oferecido por preço abaixo do valor justo para dominar o mercado. Onofre Santo Agostinho, do PSD de Santa Catarina, apoia a medida para não prejudicar o crescimento do país.
Economia.
Para Fernando Marrone, do PT Gaúcho, a denúncia de que a Petrobras foi alvo de espionagem comprova que o interesse dos Estados Unidos é comercial. Por isso, o deputado defendeu a suspensão do leilão do campo de Libra e a contratação direta da Petrobras para explorar a área conforme previa a legislação.
Silas Câmara, do PSD do Amazonas, enfatizou o papel desempenhado pelos programas habitacionais como fator essencial para o desenvolvimento da sociedade. O parlamentar destacou o crescimento da oferta de postos de trabalho como um dos pilares desses programas.
Portaria publicada no Diário Oficial da União concede bônus para melhorar o preço pago aos agricultores familiares da Amazônia pela borracha. Zé Geraldo, do PT, ressaltou que no Pará, o quilo do produto chegou a apenas R$ 2,50 em agosto. Com a medida, ele informou que o preço será de R$ 4,50.
Transportes.
A Câmara instalou a comissão especial que vai discutir a PEC 90, proposta que inclui o transporte coletivo como um direito social. Para Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, a comissão representa um avanço para atender as manifestações populares que reivindicam melhorias na mobilidade urbana.
Presidente da comissão que vai analisar a situação do transporte público no país, Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu o texto que inclui o transporte coletivo como um direito social do cidadão. Ele destacou que é preciso discutir os problemas do setor e encontrar uma saída favorável à população.
A Prefeitura de Campos pediu ao Ministério dos Transportes que o traçado do corredor logístico que passa pela cidade até chegar ao Porto do Açu, em São João da Barra, seja refeito. Paulo Feijó, do PR Fluminense, afirmou que o projeto original prejudica o crescimento integrado e ordenado de Campos dos Goitacazes.
Gonzaga Patriota, do PSB, participou de audiência pública no município de Serra Talhada, em Pernambuco, para tratar do transporte alternativo. O parlamentar espera que o Ministério Público Federal dê agilidade ao processo e libere os caminhões como meio de transporte alternativo.
Desenvolvimento regional.
O governo federal lançou na semana passada o programa Água para Todos. Ao elogiar a iniciativa, a Mauri Teixeira, do PT, comunicou que o município baiano de Feira da Mata será um dos beneficiados.
Valdenor Pereira, do PT, também elogiou o programa Água para Todos do governo federal. O deputado ressaltou que 45 municípios da Bahia serão contemplados com a iniciativa.
Para reforçar o caixa das prefeituras e viabilizar a realização de obras estruturantes, Pedro Uquizai, do PT catarinense, defende a transferência de recursos arrecadados com o ISS e o Imposto sobre Arrendamento Mercantil, chamado leasing, para todos os municípios. Ele apresentou o projeto que prevê maior repartição dos recursos.
De acordo com o Marcon, do PT gaúcho, mesmo que o orçamento impositivo estivesse em vigor nos últimos 3 anos, menos da metade das prefeituras teriam recebido os repasses. Por isso, o deputado defendeu o fim das emendas individuais e o fortalecimento das emendas de bancada para obras estruturantes nos estados.
Simplício Araújo, do PPS do Maranhão, pediu o apoio da Casa e do Ministério Público para encontrar uma forma de ajudar os prefeitos que tomaram posse este ano a pagar as folhas atrasadas dos servidores. Ele considera fundamental que as prefeituras honrem os compromissos para impulsionar a economia municipal.
Homenagem.
Neste domingo, dia 15 de setembro, o município de Ponta Grossa, no Paraná, completou 190 anos. Ao homenagear todos os moradores locais, Sandro Alex, do PPS, destacou o grande desempenho industrial, agrícola e comercial da cidade.
O Dia do Administrador, comemorado em 9 de setembro, foi saudado por Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul. Ao prestar homenagem à categoria, o parlamentar defendeu maior presença da classe profissional na gestão pública.
José Rocha, do PR, registrou as comemorações pelo aniversário de emancipação política da cidade de Igaporã, na Bahia. O deputado elogiou a administração municipal pela organização dos festejos, que, entre outras atrações, contou com a realização de uma cavalgada.
A Câmara dos Deputados vai realizar nesta quarta-feira uma comissão geral para discutir a proposta de regulamentação do trabalho terceirizado em análise pela Comissão de Constituição e Justiça.
A repórter Vânia Alves, da Rádio Câmara, traz mais informações sobre a polêmica que envolve o projeto de lei.
A comissão geral foi convocada pelo presidente Henrique Eduardo Alves em busca de acordo que viabilize sua votação. O projeto do deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, tem polarizado os debates dentro e fora do Congresso. As centrais sindicais, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e 19 dos 26 ministros do Tribunal Superior do Trabalho pediram que ele não seja aprovado porque precarizaria os direitos dos trabalhadores. Mas Mabel acredita que é preciso que os deputados leiam o projeto para compreendê-lo. Em sua opinião, a regulamentação vai dar proteção a cerca de 15 milhões de trabalhadores que hoje estão à mercê da falta de regras. Ele afirmou que hoje os terceirizados sofrem um tratamento diferenciado dentro das empresas, sempre trabalhando em piores condições do que os contratados, em matérias de refeitórios, transporte e outros direitos.
Vai ser o trabalhador mais protegido do Brasil, ele vai ser protegido pela empresa que ele trabalha. Se a empresa que ele trabalha não pagar algum direito dele, a empresa que contratou a empresa dele paga imediatamente. A terceirização vai custar mais cara para as empresas que hoje terceirizam. Se pergunta, por que as empresas querem? Elas querem para ter a segurança jurídica do processo.
Para o líder do PT, deputado José Guimarães, o projeto ameaça os trabalhadores. Ele afirmou que pretende mostrar aos deputados que eles não podem votar o projeto porque ele vai colocar o trabalhador numa situação extremamente frágil. Ele afirmou que, apesar de apoiar a regulamentação do trabalho terceirizado, seu partido fechou questão em não deixar que o projeto seja votado.
Porque ele, inclusive, vai permitir que as empresas aumentem a rotatividade, precarizem as relações, não assinem as carteiras de trabalho e, ao mesmo tempo, possam demitir na hora que quiser.
A comissão geral será realizada a partir das 10 horas de quarta-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Vânia Alves.
Está tramitando na Câmara projeto de lei que trata da terceirização. João Moraes, do PCdoB Mineiro, alertou que a necessidade de regulamentar a prática já incorporada em todo o processo produtivo do Brasil não pode servir de desculpa para retroceder em relação aos direitos trabalhistas.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. Rio de Janeiro vai receber em breve a Copa e a Olimpíada. Por isso, é importante que os três níveis de governo atuem de forma coordenada.
Para ver a melhoria da governança pública, o Tribunal de Contas da União está realizando diálogos públicos pelo Brasil. Agora é a vez de a Cidade Maravilhosa reunir gestores, cidadãos e os técnicos do TCU.
O diálogo público carioca será amanhã, na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro.
Trata-se de realização do TCU em parceria com os tribunais de contas do Estado e do município.
Na abertura, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, vai falar sobre a importância da atuação pedagógica, sem descuido de verificar se a legalidade dos atos. As inscrições são feitas em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.